Bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere. Diretor-presidente do SAMAI destaca avanços e desafios para o abastecimento municipal em Caxias do Sul na Semana da Água. Confira também a segunda etapa da entrevista especial com Leonardo Boff, professor de Ética, Filosofia da Religião e Ecologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que esteve recentemente em Caxias do Sul, a convite de coletivos sociais para falar sobre emergência climática. E ainda, ambientalista analisa a pauta verde no desenvolvimento de Caxias do Sul. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã e o programa fica armazenado no site em tuaradio.com.br no podcast. Por isso, curte e compartilhe essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é a água. O diretor-presidente do SAMAI, Gilberto Meletti, concedeu entrevista ao programa quando destacou os avanços e os desafios para o abastecimento municipal em Caxias do Sul dentro da Semana da Água.
Bem, nós estamos então, do dia 2 a 12 de outubro, realizando a Semana da Água. E nós cremos que é importante a gente levar a comunidade, levar as pessoas na tentativa de conscientizar pelas responsabilidades que cada um de nós temos, né, com esse produto, vamos botar assim, né, que é de todos, é do meio ambiente, mas porém a gente tem que ter todo o cuidado possível. Então, cremos que a gente poder levar a nossa comunidade, nós temos uma programação intensa, sempre procurando com o objetivo de informar, de conscientizar a comunidade que ela tem que participar desse processo, desse bem tão importante, porque ninguém vive sem a água. A gente sabe que ele é uma necessidade da vida, né? E as águas, elas são, vamos dizer assim, 70% do nosso planeta é água, só que 0,1% dessa água é água potável, né? A gente precisa de água para irrigação, a gente precisa de água para muitas coisas, né? Fauna e flora, ela depende da água, mas nós, como seres humanos, precisamos daquela água diferenciada, que é a água potável para consumo. Então, a gente tem essa preocupação e um mote desse ano aqui, o tema que nós temos nessa edição da Semana da Água é saneamento para todos. Porque a água também não é só aquela que nós consumimos. Depois que a gente consome, a gente faz voltar para a natureza, ela volta em outra situação. Ela tem que ser novamente tratada, né, que são os tratamentos necessários para que ela volte para a natureza e ela volta a ser, em algum momento, em algum local, em alguma situação, ela volta a ser utilizada como água potável novamente a partir de um tratamento. Então é importante esse trabalho que a gente faz, né, garantir a disponibilidade hídrica para que a gente tenha condições de sobrevivência utilizando esse bem tão, tão importante para nossas vidas.
Meletti, na última segunda-feira, na reunião almoço da SIC, também estiveste falando sobre os desafios, né? Sobre a questão do abastecimento. O que fica de resumo dessa conversa?
Eu acho que é muito importante a gente poder levar para as pessoas algumas informações, né? Para que elas tenham também a consciência do que representa a água para todos nós. Procuramos levar lá, em primeiro lugar, saber o que, que é a estrutura necessária para que a gente possa ter água nas suas torneiras. Porque todo mundo quer ter água na sua torneira, água boa, água de qualidade e não faltando água. Agora, tudo que a gente tem que fazer para chegar nesse ponto, dar o atendimento para as pessoas, a maioria das pessoas não conhece. Então a gente procurou levar isso para que as pessoas tenham conhecimento. E após o consumo também a necessidade de que as pessoas tenham a preocupação de não poluir as águas que nós temos, né, e que as águas voltem para a natureza de uma forma adequada, que possam ser reutilizados. Mas o mais importante todo, que a mensagem que eu gostaria, que eu tive a oportunidade de me manifestar no momento, foi a preservação das nossas bacias de captação, né, que a gente chama zona de águas. Caxias do Sul tem 5 barragens hoje. Por que que a gente tem 5 barragens? É, porque são barragens que são abastecidas por pequenos arroios. Então, você não temos um rio caudaloso, um local onde a gente possa armazenar água o suficiente para toda a cidade. Então, por isso que nós temos que aproveitar todos os arroios que nós temos e fazer essas barragens para dar o abastecimento. Porém, são águas que a gente tem que reservar e elas provêm de uma bacia de captação. E essas bacias têm que ser preservadas. Então, por isso, a sua utilização destas áreas tem algumas condicionantes, né, tanto em área de parcelamento de solo, como atividades que possam ser realizadas nestas áreas. Nós temos que conservá-las para que a gente possa ter água. E Beverly e ouvintes, vocês todos são responsáveis, vocês são testemunhos, né, de que quantos anos não se fala em falta de água em Caxias do Sul. Isso é fruto do quê? De um trabalho na reservação, nos cuidados que nós temos com as nossas bacias, e por isso a gente não tem racionamento de água. Até eu lembro, há 2 anos atrás, assinamos um decreto de uso racional, que seria a utilização mais exclusiva para a vida, né, para o consumo humano. Mas não chegou a ter racionamento, graças a Deus. Por quê? Porque nós temos um trabalho muito forte, muito, e com grandes técnicos aqui no SAMAI, com pessoas capacitadas, que a gente faz com que as nossas águas sejam reservadas, preservadas, com qualidade e quantidade necessária. Isso é fruto de um trabalho muito importante, e eu acho que essa é a maior mensagem que a gente procurou deixar para as pessoas nessa nossa apresentação, e também levar ao conhecimento do público o que é a autarquia SAMAI, o tamanho da autarquia SAMAI, o que desenvolve, né, levando para que as pessoas tenham mais conhecimento, que SAMAI é uma autarquia nossa, né, da comunidade de Caxias do Sul, é da cidade de Caxias do Sul, é uma autarquia municipal, e o orgulho de todos, pode ter certeza, que sempre foi feito um excelente trabalho aqui ao longo dos tempos. Desde 1966, quando foi fundada a autarquia, sempre todos os prefeitos, todos os gestores por aqui passaram, juntamente com os colaboradores, sempre fizeram um trabalho de excelência, por isso o SAMAI é conceituado, e a gente tem todas as condições de fazer com que a cidade de Caxias do Sul tenha água em quantidade e qualidade.
Perfeito. Sobre a questão do marco também legal do saneamento, né? Você destacou bastante na última segunda-feira algumas obras que foram feitas que são importantes para atingir as metas, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da concretização de ações para garantir esse abastecimento e também garantir os pré-requisitos do marco legal?
É, o marco legal do saneamento, ele tem duas premissas, né, principais, que é atender 99% da população com água tratada e 90% de esgotamento sanitário tratado. Então, o Caxias do Sul hoje, nós temos água em 100% da área urbana e nos resta ainda algum pouco na área do interior, que temos alguns desafios. Nós já fizemos aqui nesses 30 meses que nós estamos aqui, um pouco mais, 31 meses, aqui no SAMAI, e esse governo do prefeito Adiló, que é uma meta de governo, inclusive, era fazer com que nós levássemos a água para o interior, dando essa condição, essa qualidade de vida para nossas pessoas do interior. Uma área muito importante, né, muito produtiva, que ela tem uns 5% do PIB de Caxias, está localizado no interior. Então, nós já fizemos mais de 140 quilômetros de rede de água, levando água para o interior. Mas como o nosso interior é muito grande, né, Beverly, é só você pegar o mapa, Caxias tem 1.562 quilômetros quadrados de área, e somente 8% é área urbana, 92% é área rural. Então as distâncias são grandes, a nossa topografia, né, nossa, é muito desníveis, nos prejudica na condição de elevar, fazer as redes, né. A própria geologia, nossos terrenos são muito rochosos, é difícil você fazer toda a tubulação. Então são desafios, né, mas a gente já sabe, nós fizemos um trabalho através do nosso departamento de recurso hídrico, um mapeamento. A gente sabe que hoje aproximadamente 12 mil pessoas estão com necessidade, não necessidade premente, elas têm água de fontes, águas fontes naturais, de poços, eles têm, a maioria tem, mas porém água potável, né, a gente está falando, tem 12 mil pessoas que ainda não receberam, né, nas suas residências, né, essa água. É um número que a gente vai buscar sempre alcançar o máximo possível para atingir o marco. Por outro lado, nós temos a parte do esgotamento sanitário, que é o ciclo da água, né, que nós temos que entender que a água ela vem nas nossos mananciais, a gente reserva, trata, distribui, a gente consome, e a partir dali tem, então, ela volta para a natureza através do esgotamento sanitário. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado e fazer os devidos tratamentos para que ela volte, porque Caxias ela está num alto, né? Toda a água que a gente joga de volta para a natureza, nós temos duas bacias hidrográficas, que tem uma divisa aqui em Caxias. Ruas 18 do Forte, para o lado sul, pega a bacia do rio Caí. A 18 Forte, a norte, pega a bacia do Taquari Antas. Então, como nós estamos aqui a 740 metros de altitude, tudo que nós largar dentro desses arroios que nós temos hoje, esses pequenos arroios, elas vão se encontrar nos rios, e daí para frente, em alguma cidade, em algum local, essas águas vão chegar e elas têm que... não podem ser poluídas, porque aí nós estaremos desrespeitando a natureza para outras pessoas que ali embaixo, né, em locais mais abaixo, têm a necessidade de utilizar essa água. Então é importante a gente atingir, nós estamos com 78,4% de tratamento hoje do esgoto, nós temos que atingir 90%. Nós temos uma meta muito, muito audaciosa pra, né, e importante a ser realizada, também com grandes desafios. Nós temos que construir algumas estações de tratamento ainda, alguns emissários, para que a gente possa então tratar. Nós já temos áreas, inclusive, já desapropriadas, para que a gente possa, estamos desapropriando outras áreas para fazer os emissários. É bastante complexo essa estruturação de todo o esgotamento sanitário para o tratamento, mas estamos ampliando. Nós temos hoje, vocês são testemunhas, que já estamos perfurando a cidade, né? A última que fizemos na área central ali foi em São Pelegrino, 18 quilômetros, e nós teremos que fazer mais 350 quilômetros de redes, tipo separador absoluto, para podermos atingir o marco. Construir mais 4 estações de tratamento e fazer mais 4 emissários de bacias para que a gente possa levar esse esgotamento para outras estações de tratamento. Então é audacioso, é um investimento muito alto. A gente fala em 360 milhões aproximadamente, mas até chegar lá vai ser muito mais, né, porque temos a parte de inflação e que sempre os valores vão alterando, mas são investimentos que a gente tem que fazer, e nós estamos preparados para isso, tanto na parte técnica, nós já temos o planejamento realizado, sabemos tudo, pelo menos no papel já está tudo demarcado, tudo que nós necessitamos. Então, temos já uma certa capacidade financeira de investimento para que a gente possa realizar isso, e dependemos agora de colocar em prática. Estamos há pouco realizando, né, algumas coisas já estamos realizando e vamos dar continuidade, e pretendemos atingir o marco do saneamento até 2033, com 94%. É uma premissa, né? Estamos prevendo inicialmente que atingiremos com essa estruturação que nós temos projetado 94% do tratamento do esgoto sanitário.
Perfeito. Melete, muito obrigada pela presença, viu? Um forte abraço e até a próxima.
Até a próxima, Beverly. Um abraço a você. Tudo de bom. Obrigado pela oportunidade. Um
Obrigada.
Abraço a todos.
Você ouviu o diretor-presidente do SAMAI, Gilberto Melete. Em andamento ao programa, o destaque agora é a sequência da entrevista especial com Leonardo Boff, professor de ética, filosofia da religião e ecologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que esteve recentemente em Caxias do Sul a convite de coletivos sociais para falar sobre emergência climática.
A nossa esperança vem de dois pontos: que a própria natureza destrua o capital por não dar mais recursos. Explorou tanto que torna a terra estéril, inabitável. Segundo, que a resistência que vem de baixo, dos jovens, de todos esses sindicatos, comunidades, grupos de produção agrícola orgânica, que fazem, que trabalham o território, não o país inteiro. Por exemplo, há 111 cidades hoje que trabalham o território não o município, o território, assim como a natureza configurou, com o tipo de montanhas, de rios, de pássaros, de árvores, de população.
O senhor poderia citar uma dessas cidades para a gente ter a referência?
Olha, são duas, uma, eu não sei o nome direito, uma está na Escócia, duas estão na
Não são no Brasil, não?
Não, não são no Brasil, não estão. Mas duas estão na Eslovênia, porque era a Eslovênia russa, tinha investido grande tecnologia lá e eles utilizaram para melhorar a situação deles. A grande saída é que o sistema como tal é insustentável. Não dá para levar avante, porque nos leva à morte. Agora, podemos trabalhar o território. E a ponte avançada da discussão hoje é o biorregionalismo. Trabalhar aquele território que você não precisa viajar, faz pequenas empresas, uma ajudando a outra, democracia participativa, todos entram, não há excluídos. E nós devemos visitar nossos irmãos e irmãs, que e não sabemos a montanha, o rio, o nome. E hoje já sabemos, a ensino do Papa Fratelli Tutti, com base científica, não preciso expor aqui, que nós de fato somos irmãos e irmãs com natureza, porque temos a mesma base biológica, todos. Não é uma coisa da mística de São Francisco. Todos temos os mesmos tijolinhos, 440, mesmo tipo de cimentos que une esses tijolinhos, desde a bactéria mais antiga, lá de 3,8 bilhões de anos, passando pelos dinossauros, os tucanos e nós, temos a mesma fórmula. Somos de fato irmãos, só que não nos tratamos. A consciência não chegou. Chegou em alguns místicos, como São Francisco, que intuiu isso. Então vivia abraçando todo mundo. Para nós significa não ter só uma relação mercantilista com a natureza, para explorar, mas uma relação afetiva, de respeitar cada planta, cada animal, não queimar nada. Então os próprios sindicatos devem fazer uma educação ecológica. Eu até devo dizer isso, não preciso mergulhar disso, mas me convidaram a mim, nos anos 80, de levar o discurso ecológico à CUT, do Brasil inteiro. Então eu corri o Brasil inteiro, dando os principais nós da ecologia, e hoje a CUT trabalha com a ecologia, de respeito às fontes. Quando abre o negócio, tem que ver as águas, tem que ver as florestas, os animais. Quer dizer, é uma força importante que vem do mundo do trabalho, faz um trabalho já diferente. Então, não podemos esperar nada de cima, porque vem mais do mesmo ou pior. Tem que vir de baixo. Uma economia verde, uma economia circular, uma economia que trabalha junto com a natureza e não contra, sacrificando a natureza. Isso é possível. Está dentro das possibilidades. O problema é quando se dá a virada da consciência. E eu acho que a gente vira a consciência como alguém que teve um câncer, estava quase morrendo, sobreviveu, mudou toda a vida dele. Valoriza a família, a esposa, o tempo de ficar em casa, cultivar os amigos, para que se matar, para acumular coisas, vamos viver melhor. Quer dizer, ele passou por uma crise. A crise acrisolou, purificou essa pessoa. Nós podemos imaginar que a humanidade inteira vai passar por uma grande crise. O Covid-19 foi um primeiro ensaio para mim, porque ele não respeitou os limites das nações, atacou ricos e pobres, não se importa. E talvez esse que previu isso disse: ou vocês mudam, ou a Terra vai mandar o next big one. O grande que não vai ter vacina nem antibiótico e vai levar toda a vida embora. Enquanto houver célula viva, ele vai comer e vai destruir todo mundo.
Eu queria me perguntar sobre a fraternidade individual. Porque se a gente está falando que mudanças precisam, talvez a grande mudança seja na esfera do campo pessoal, né? Do indivíduo, onde habita o seu Deus, onde habita o seu sagrado. Como essa fraternidade poderia ser praticado?
Eu acho que deve começar com aquilo que a gente chama as revoluções moleculares. Começar com a gente mesmo. Não do peito para frente em cima dos outros, mas das costas para frente. Você se envolvendo. Você tratando diferente a água, tratando diferente a plantinha, não matando nenhum animal, não queimando nada. Todo material reciclável, destinar para quem sabe reciclar. Se começa já na escola, educar as pessoas para isso, se começa a fazer a grande revolução. Isso é possível. Eu vivo falando por aí nas escolas e visitei muitas escolas que tomaram isso a sério, especialmente aqui em Santa Catarina, em São Paulo. Extraordinárias crianças que plantam e passarinhos que eles encontram machucados, curam, depois largam para a floresta. Orquídeas que todo mundo busca, eles cultivam, depois devolvem para a floresta, porque lá é o lugar delas. Então, uma nova consciência.
Além do banco de escola, professor, nessa perspectiva, além da educação formal, qual o papel da igreja, oportunidade ou desafio?
Olha, a igreja e as religiões, elas são sempre as educadoras da humanidade, porque elas pregam amor, lógico, tudo que é são pode ficar doente. Então tem um cristianismo reacionário, tem igrejas pentecostais que pensam mais no bolso da pessoa do que na alma dela. Mas o núcleo de toda religião, seja cristão ou não, é pregar o amor, misericórdia, a compreensão, a convivência, respeito com a natureza. Então, as religiões, elas podem ser um reforço de educação para a humanidade, já que, na verdade, a grande parte da humanidade é religiosa. É só o mundo europeu, o mundo nosso aqui, que é secularizado. Os muçulmanos são profundamente religiosos, vocês veem, toda hora se voltam lá para Meca. E o Papa também fez a mesma coisa. Se voltou para Meca, disse: Alá é só um nome diferente, mas o que se esconde atrás de Alá é o Deus que eu venero. Então, se houver uma compreensão assim, que você aceita as coisas e começa a mudar, agora, todo o processo de mudança exige um preço. Você tem que fazer renúncias, capacidade de renunciar, começando por você, e contaminar os outros. Então, aquilo que a física quântica diz, que tudo é relação, nada existe fora da relação. Então, a relação que você estabelece, ela não fica presa em você. Ela se espalha e reforça as energias positivas de todo mundo que está se relacionando. E isso pode chegar a um ponto, isso quem viu mais claro foi Pierre Teilhard de Chardin, quando estava lá, ele era um grande paleontólogo, e disse: olha, vai chegar um ponto que a consciência da humanidade vai dar um salto, que ele chama noosfera, mente e coração unidos com a natureza, com o universo e com Deus. Isso seria o próximo passo da humanidade. E ele disse, se realizou em alguém que foi em Jesus de Nazaré, que é o Cristo cósmico, o ressuscitado está por aqui, está por tudo, mas é uma antecipação do fim bom da humanidade. Agora, como chegamos a isso? Nós temos que começar conosco mesmo, e sabendo que a energia que está em nós não fica em nós. Ela se difunde, se espalha, porque tudo é energia. Eu mesmo fui aluno de Werner Heisenberg, fundador da física quântica. Ele cansava de dizer isso. O mundo não é feito do número dos corpos celestes, é do conjunto das redes de relações que cobrem todos. E dizia mais, se eu pegar um centímetro quadrado dessa mesa e transformar, segundo a fórmula de Einstein, transformar os bilhões de átomos que estão ali em pura energia, eu destruo todo o sistema solar com um centímetro quadrado de madeira, porque a madeira não é madeira, é energia altamente condensada. E como Einstein mostrou, energia e matéria são equivalentes. Então eu acho que esses dados novos deviam ser levados para as escolas, para criar uma nova consciência, para não viver conforme os antigos que vêm lá do iluminismo ou daquela física clássica que não que via as coisas como coisas e não via como um campo energético, sabe? Então é uma tarefa enorme que temos que fazer. E eu peço que Deus nos dê esse tempo para fazer as mudanças, para não chegarmos atrasados. Agora, eu lembro de um seminário que eu participei na Alemanha, com o maior teólogo do século passado, Karl Rahner. E abordamos essa coisa toda, porque eles viviam no pavor da guerra nuclear, aquela coisa. Ele dizia, olha, nós cometemos já o pior que podia acontecer. Quando o Filho de Deus se encarnou aqui, Herodes já quis matá-lo de pequeno. Teve que fugir para o Egito. Logo que ele começou a pregar, os judeus se reuniram, temos que matá-lo. E acabamos matando. E se nós matamos o Filho de Deus, isso é muito mais grave do que é destruir a criação. Muito mais grave. Só que Deus tem o poder de desse morto fazer um novo ser, dessa ruína fazer um novo céu e nova terra.
Você ouviu a última parte da reportagem com Leonardo Boff, professor de Ética, Filosofia da Religião e Ecologia, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E no próximo bloco, ambientalista analisa a pauta verde no desenvolvimento de Caxias do Sul. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo, nós voltamos já.